Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução dos meninos que moram num trapiche abandonado no areal do Cais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. O livro de Jorge Amado, que permanece hoje tão atual quanto na época em que foi escrito, nos deixa íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e ambições. Eu sou o Rogério Neves. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série do audiograma Capitães da Areia.
Pedro Bala, Gato e João Grande foram ao encontro do querido de Deus para a aula de capoeira num terreno próximo ao bar Porta do Mar. O querido de Deus era o mais famoso capoeirista da cidade, muito respeitado por todos. Ele também arrumava uns serviços para o bando. No fim do treino, foram ao salão beber e jogar cartas, aguardando um homem que queria encomendar algum serviço com os garotos. Nesse meio tempo, ganharam certo dinheiro com trapaças do Gato no jogo de cartas. Enganaram uma dupla de marinheiros que imaginava que seria fácil derrotar aqueles meninos. Os três garotos saíram de lá para encontrar Joel, o tal homem que queria os serviços dos Capitães da Areia.
Sei não. E vocês vão dar conta da tarefa que eu quero?
Fale logo, qual o serviço que quer de nós?
Vocês precisavam trocar o embrulho que está na casa de um vizinho, provavelmente sob a guarda de um criado, antes que o patrão volte para a residência.
Isso só pode ser traição, Pedro Bala. Isso é um caso entre esse Joel e a mulher do tal vizinho.
Pior que deve ser mesmo. E no embrulho do criado devem estar as cartas que provaram o romance.
Acertaram as contas do trabalho, recebendo parte adiantada e garantindo que, caso fossem pegos, não denunciariam o contratante. Os garotos foram ágeis. Chegaram à casa, distraíram o cachorro. Pedro Bala e João Grande entraram à procura do embrulho no quarto do empregado, mas não o encontraram. Foram à cozinha e lá estava, debaixo das pernas do criado.
João, vai até o portão, toca a campainha e distrai o mordomo.
Tô indo.
E desta forma, o embrulho foi trocado. Saíram os três rindo da cara do homem que descobriria que o conteúdo do pacote não era o esperado. Grande Japonês era o nome de um antigo e desgastado carrossel que passava pela cidade. Inhozinho França, seu dono, contava sua história para os meninos volta seca e sem pernas. O gosto pela bebida fez com que ele se endividasse, perdendo sua roda gigante. Então hoje, ele atendia um público mais pobre, apenas cobrindo seus custos e sua bebida. Certa vez, foi a salvação de uma cidadezinha que era invadida por Lampião. Ele e seu bando se encantaram pelo brinquedo, deram muitas voltas e acabaram por não atacar os moradores. Entusiasmados pelas histórias, os garotos não hesitaram em aceitar uma proposta do Nhozinho França.
Eu quero que vocês trabalhem enquanto o Grande Japonês estiver na cidade, vendendo ingressos e cuidando do maquinário.
Os meninos nunca haviam tido a chance de entrar num carrossel. Sem pernas, certa vez, conseguiu dinheiro para ir a um parque de diversões, mas foi barrado por estar vestindo farrapos. Com raiva, meteu a mão na bilheteria do parque e saiu correndo. Depois de ajudarem a armar o Grande Japonês, ficou combinado que uma noite levariam todos os meninos do trapiche para brincar. Quando chegava a noite, Volta Seca ficava à frente do carrossel imitando animais, chamando público e vendendo entradas. Já sem pernas, aprendeu a lidar com as máquinas e cuidava para que nenhuma criança ficasse mais tempo que o devido no brinquedo. Certa hora, Nhozinho França mandou Volta Seca brincar enquanto Sem Pernas cuidava da entrada. O menino subiu no cavalo que um dia tinha sido de Lampião, se imaginando com arma em punho, atirando em policiais e fazendeiros inimigos. Depois, foi a vez de Sem Pernas, que via aquele momento como sagrado. porque estava vivendo o que só as crianças que tinham família, casa e carinho podiam ter, sem medo de soldados que poderiam surrá-lo. No trapiche, havia uma ansiedade pela visita ao carrossel quando, numa tarde de domingo, receberam a visita do padre José Pedro, uma das raríssimas pessoas que sabiam onde viviam os garotos. O padre tornou-se amigo dos capitães da areia por meio de Boa Vida, que certo dia estava na igreja prestes a roubar um relicário dourado. Boa Vida não era muito engajado nos roubos do bando, mas de vez em quando conseguia algo que entregava Pedro Bala como pagamento pela estadia no trapiche. Ele gostava mesmo era da liberdade de andar pela cidade, pelas praças, conhecer as pessoas. Tal abertura permitiu que o padre entrasse em contato com os meninos. José Pedro era um padre diferente. Entrou para o seminário já mais velho. Nunca conseguiu ser bom aluno, apesar de sua grande devoção. Seu grande objetivo era trabalhar com a catequização de índios ou crianças. Por isso se interessava nos capitães da areia. A relação com os capitães da areia deu-se com facilidade, já que o padre José Pedro conversava com eles de forma natural, como homens, como amigos. Apesar de não ter grandes devotos entre os garotos, com exceção a Pirulito, claro, ele tinha o respeito de todos. Naquela tarde, o padre foi ao trapiche fazer um convite.
Eu tenho uma novidade. Quero convidar todos vocês para irem ao carrossel que está na cidade.
Padre José Pedro, o Volta Seca e o Sem Perna estão trabalhando lá. E vamos hoje à tarde de graça no carrossel. Mas o senhor pode vir com a gente.
Obrigado, Pedro. Então vamos.
Na praça, os garotos admiravam a beleza do grande japonês. O professor, com giz e uma tampa de caixa, iniciou um desenho de Volta Seca vestido de cangaceiro. Ele tinha certa habilidade nessa arte, que também lhe rendia algum dinheiro, dado pelas pessoas que passeavam. Elas ainda lamentavam que as crianças de rua não tivessem apoio do governo para explorar suas capacidades artísticas. Num certo momento, surgiu uma senhora junto ao padre.
Que horror, padre José Pedro! O senhor não tem vergonha de estar neste meio? Padre, um sacerdote como o senhor no meio dessa gentalha?
São crianças, senhora. Cristo disse, deixai vir a minhas criancinhas.
Mas o padre só quer...
Sai fora daqui! Isso não são crianças, são ladrões velhos. São capazes de ser até dos capitães da areia, ladrões. Assim o senhor não vai longe, padre. Tenha mais cuidado com suas relações.
À noite, após uma chuva que dispersou a multidão, Sem Pernas ligou o carrossel e os capitães da areia puderam experimentar a alegria que antes lhes era impossível. Por instantes, esqueceram-se de que não tinham família, dinheiro, que eram vistos como meros ladrões. Eram mais do que nunca crianças sob o brilho das luzes do grande carrossel japonês.
Muito obrigado a você que ficou com a gente acompanhando as histórias dos Capitães da Areia, livro que o escritor Jorge Amado escreveu há mais de 80 anos e que permanece mais atual do que nunca. Até o próximo episódio.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.